Ora, agora já temos quórum, já podemos dar início à nossa reunião. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. A senhora deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Senhora Presidente, peço muita desculpa por estar a interpelá-la neste momento e peço desculpa pelo meu atraso. Foi completamente alheio à minha vontade. A senhora deputada Vânia Dias da Silva tem, como a senhora Presidente bem sabe, um relatório para apresentar. Considerando que não está agendado para plenário e considerando que a senhora deputada tem que estar noutra comissão, numa audição com o senhor ministro, com o ministro da Presidência, eu colocaria à consideração da senhora Presidente, obviamente, e também das outras bancadas, se seria possível adiar. Quer dizer, não é uma questão, enfim, absolutamente vedada, mas nós temos de facto que nos dividir.
Segundo.
Mas deixa ao critério de Vossa Excelência.
Ou seja, isto não é para ser votado em plenário. É apenas o envio do nosso relatório e o prazo terminava precisamente hoje. Portanto, o que podemos fazer...
Fica sem efeito o que eu disse, então.
Senhora deputada, o que podemos fazer, se todos estiverem de acordo, é alterar a ordem de trabalhos, antecipar este ponto, para que a senhora deputada depois possa ir para a outra reunião. Há consenso em relação a este assunto, a esta alteração? Começarmos pelo ponto 4, para que a senhora deputada possa ir para a outra reunião?
Então, muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada a todos. Muito obrigada.
Então, faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia aos senhores deputados. Eu gostaria, em nome do grupo parlamentar do PCP, de solicitar que a discussão do projeto sobre o COA, do projeto do PCP, fosse antecipada para este momento, se houver acordo dos restantes grupos parlamentares, porque a deputada Ana Mesquita, que vai fazer a apresentação e a discussão deste projeto, tem que estar na audição com o Ministro do Ambiente, que está a decorrer neste momento, e para conseguir enquadrar um intervalo de tempo em que ela não tenha que fazer a intervenção sem perder uma parte significativa da informação desta audição, que a discussão pudesse ser antecipada para este momento sobre o projeto de resolução do COA. Muito obrigada.
Só esse, não, e a outra, que a deputada Ana Mesquita, também é autora do parecer sobre a isenção de IVA e doação de bens móveis.
Nós tínhamos solicitado, ou iríamos solicitar, que esse ponto fosse adiado para a próxima semana, exatamente por causa da questão da audição.
Ora, muito bem. Então, se estiverem de acordo, começamos pelo ponto 4, passamos para o ponto 7, para o ponto 8, ou seja, e depois continuamos com a nossa ordem de trabalhos. Pode ser assim? Muito bem, então o Sr. Deputado da Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada a todos por esta, pela cordialidade da alteração da ordem de trabalhos. Eu, se calhar, para facilitar os trabalhos e para não os demorar mais, porque sei que as coisas estão complicadas para toda a gente, com sobreposições várias, eu perguntava, o relatório está apresentado, foi entregue, que julgo que todos tiveram a oportunidade de o ler, e se ninguém tivesse nenhuma oposição, eu não tenho mais nada a acrescentar em relação a ele, se ninguém tivesse nenhuma oposição ao relatório, eu propunha que desta forma a questão se fosse resolvida votando, e portanto se não houver nada em contrário, assim faríamos, Sra. Presidente, se entender que assim pode ser. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva por este relatório que nos apresentou e gostaria, desde já, de dizer que, de facto, o PCP não consegue acompanhar, não é o relatório em si está naturalmente factual, não é essa a questão, mas as matérias que lhe estão subjacentes e, principalmente, considerando a variedade de legislação que existe sobre o audiovisual, sobre o mercado digital, em que entendemos que que deve haver um especial cuidado quando de ingerências nesta matéria, designadamente nestas questões da União Europeia. E há naturalmente questões de princípio que nós também aqui não acompanhamos e, de facto, o voto do PCP em relação a este relatório será um voto contra. Não pelo relatório, gostaria mesmo de ressalvar essa questão, mas sim, de facto, por questões de matéria, de conteúdos das próprias diretivas que, de facto, não acompanhamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Não temos nada de especial ou concreto que nos leve a discordar ou de intervir contrapondo qualquer tipo de matéria de conteúdo relativamente ao relatório. Queria apenas cumprimentá-la e, sobretudo, dar-lhe os parabéns pela forma concisa que me apresenta o relatório, o que é uma novidade e que, de certa maneira, nos ajuda a todos a tornar estas reuniões bastante mais práticas e pragmáticas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar a relatora desta proposta e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha a matéria e, mais uma vez, felicitar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos contra do PCP.
Eu não me manifestei, mas gostaria de dizer... Eu sei que estava... Não, é que eu estava... Peço imensa desculpa, mas é muito simples, é só para felicitar a Sra. Deputada pelo relatório e dizendo que, embora aquilo que nos chega da União Europeia nos mereça maiores reservas, o relatório, de facto, não merece e, por isso, votamos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, então, não vamos repetir a votação. Foi aprovado com os votos contra do PCP e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora e pode já, se quiser, ausentar-se para dar outra reunião. Oh, Sra. Deputada, até parece que eu sou uma pessoa rígida, tenho sido manifestada a maior abertura para encontrar sempre as soluções mais consensuais e para que toda a gente se sinta confortável e feliz nesta comissão. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo também por agradecer a compreensão aqui na antecipação do ponto, porque de facto isto, é, principalmente para os grupos parlamentares mais pequenos, acaba por ser complicado. E dizer que o PCP tem vindo a apresentar ao longo dos anos questões relativamente ao Vale do Coa e ao património que ali está valiosíssimo para o nosso país e de facto temos apresentado uma série de iniciativas que passam por perguntas até que fizemos então este projeto de resolução número 318/13 agora na primeira sessão legislativa que propõe precisamente a passagem da gestão do património do Vale do Coa para o Ministério da Cultura e a correspondente à extinção da Fundação Coa Parque. Em termos dos nossos objetivos, então, de facto, isto traduz o fundamental. Além disso, o que propomos é que se proceda à integração com vínculo efetivo em funções públicas dos trabalhadores da Fundação Coa Parque, que exerçam funções, portanto, à data da extinção da Fundação, e que sejam adotadas medidas de âmbito orçamental com caráter progressivo, no sentido de proporcionar o cabal cumprimento das funções do Museu e do Parque Arqueológico, e em especial no que toca à investigação, à gestão, à conservação, vigilância e divulgação do património. E, por fim, também não é de suma menos importância que seja promovida a contratação do pessoal em número adequado, com o intuito de assegurar um quadro que seja e que dê resposta, que seja adequado e que dê resposta às necessidades permanentes da organização da visita pública. Nós consideramos que estas são questões fundamentais que se inscrevem num quadro alargado do direito à cultura do nosso povo, povo, que se encontra inscrito na Constituição da República Portuguesa, no direito ao acesso, ao usufruto, ao estudo, à dinamização e divulgação do património cultural, em que seja garantido, de facto, o acesso e fruição das populações, em que estas estruturas sejam aproveitadas para a dinamização e combate às assimetrias regionais, e que, efetivamente, também possamos aproveitar todo aquele património para construir estudo e investigação no nosso país relativamente a este tema. Efetivamente, as gravuras, o conjunto de arte rupestre foi revelado publicamente em 94, levou à suspensão da barragem. Em 96 cria-se o Parque Arqueológico do Val do Coa enquanto serviço dependente do IPAR, depois posteriormente passa ao IPA. Em 97 é classificado como Monumento Nacional e depois inscrito na lista de Património Mundial da Humanidade. E creio que isto é suporte suficiente para destacar a importância deste património e a relevância de ser incluído na administração direta do Estado. Também há aqui uma série de situações que se começam a desenrolar efetivamente a partir de 2007, maiores dificuldades, e a partir de 2011, com a criação da Fundação Coa Parque, os problemas começaram-se a intensificar. No passado governo PSD-CDS foram claras, públicas e notórias e muito conhecidas todas as dificuldades que marcaram aquele espaço e aquele património cultural. E uma série de episódios complicados em termos de atrasos de salários, de penhoras, enfim, toda uma série de situações. Dizer que ao longo dos anos temos assistido a uma proliferação de fundações num processo que o PCP considera que é um gradual esvaziamento das funções do Estado, que há fundações públicas que nunca o deveriam ter sido, e nós consideramos que este é um caso e consideramos que estas funções que estão aqui acometidas deviam ter permanecido na esfera do Estado. E que, para nós, este regime fundacional acaba por encaminhar todas estas questões para um rumo de desresponsabilização do Estado relativamente ao património cultural, em que acabamos por dizer que é uma solução que aparece aqui de repente como algo que vai dar saída a problemas que existem no terreno. Mas o que é facto é que estes problemas surgem devido a políticas governamentais de desinvestimento, subfinanciamento das instituições, que depois acabam então por se consolidar no terreno. E, portanto, nós o que defendemos é que o COA, a Fundação do COA, o COA deve voltar rapidamente à esfera do Estado e nunca de lá devia ter saído, e deve ser prevista a reintegração na administração do Estado os trabalhadores e sendo-lhes respeitados os seus direitos. O Sr. Ministro da Cultura esta semana foi visitar o COA, já na audição regimental tinha aqui colocado algumas questões no sentido de optar pela questão da reabilitação da Fundação. Nós naturalmente não acompanhamos esta visão. Nós continuamos a dizer que durante fundamentalmente aqueles 14 anos em que houve tutela direta do Estado, sempre houve investimento, não houve problemas de pagamento de salários, não houve problemas de vigilância, havia investigação, havia guias e neste momento tudo isso foi comprometido, e nós consideramos que deixar entregue à boa vontade política dos fundadores ou de haver mais dinamismo político na parte do Ministério da Cultura para que as coisas corram bem não é a solução. E de facto temos aqui outra questão que também está em cima da mesa, que é quando se diz que mais vale que existam diversas proveniências em termos de financiamento, que existam diversas fontes, nós acabamos por dizer, em vez de uma só que está subfinanciada, como foi referido pelo Sr. Ministro na última audição, o que nós colocamos em cima da mesa é que, de facto, 95% do financiamento vem do Estado Central à mesma. Portanto, não consideramos que seja essa a questão que está em cima da mesa e que, portanto, parece-nos mais adequado que a Fundação deixe de existir e que, portanto, a tutela do património do COA passe, então, para o Ministério da Cultura. De facto, não podemos estar dependentes de arbitrariedades sobre se existe agora a disponibilidade dos membros fundadores ou se não existe, ou se andamos a correr atrás do prejuízo com o que está em dívida para trás. Também, quando falamos das questões da agilidade e dos problemas vindos da centralização, nós relembramos que a maior parte dos problemas que existiram em relação a isso vem precisamente por via do prazo e das fusões e das extinções que então aconteceram e a partir daí também houve um aprofundamento de problemas que nós consideramos que não foi o caminho correto e nós logo na altura o denunciámos no sentido de dizer que não podia ser e que isto tinha tudo para correr mal e de facto isso veio a confirmar-se. Efetivamente, temos um problema para resolver e na ótica do PCP isso só pode ser resolvido com uma alteração do modelo que existe e sendo assegurado que um património de tal relevância, não só nacional como mundial, apenas estará bem protegido, de facto, se estiver sob tutela direta do Estado, designadamente do Ministério da Cultura, e, portanto, é por isso que apresentamos o projeto de resolução que aqui temos em cima da mesa. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Quem é que quer mais usar da palavra sobre este assunto? Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Ana Mesquita já várias vezes tem expresso aqui, por via em nome pessoal, e a representação do Partido Comunista Português, mas também por, através de outros deputados do seu grupo parlamentar, ao longo enfim, dos últimos anos, desde que esta questão do COA se tem colocado, desde antes até da Fundação ter sido criada, tem sido muito claro que o Partido Comunista Português tem uma posição muito, muito relutante e mesmo contra a criação da Fundação. Eu percebo as preocupações que tem, eu sei que é mais seguro, existe esta sensação de segurança que, sendo todos funcionários públicos de um departamento qualquer do Estado, que os trabalhadores se sentem respaldados por um pagamento mensal do seu vencimento no dia 22 de cada mês. E que isto resolve os problemas de uma política, seja ela cultural, seja ela da saúde, seja ela da educação, seja ela qual for. Ora, a segurança de um pagamento mensal no dia 22 de cada mês não é garantia de uma boa política, seja em que área for. E a verdade é que na fundação do COA, há apenas, entre as várias dezenas de funcionários, apenas 6 funcionários que neste momento não são funcionários públicos. E, portanto, toda a sua preocupação relativamente à segurança dos postos de trabalho, no que respeita ao vencimento no dia 22 de um vulgar funcionário público, essa segurança está resolvida. Há apenas 6 funcionários que ainda não são funcionários públicos. E, tanto quanto eu sei, nenhum deles teve vencimentos e atraso. Agora, o que se passa é, há uma identificação que foi feita pela senhora deputada, e muito correta, de todo o percurso de identificação de prioridade por parte do Governo, daquele equipamento e daquele património enquanto uma prioridade cultural do Estado português. Essa identificação foi feita na década que precedeu a criação da Fundação. E, finalmente, a criação do museu foi na sequência da identificação dessa prioridade, julgo que a senhora deputada não questiona a importância da criação do museu, a criação do mecanismo de gestão foi totalmente entregue ao Estado e, como a senhora deputada diz bem, é uma fundação, mas todos os seus membros fundadores são integralmente do Estado português. O seu financiamento não é 94% ou 95% ou 97%, é 100% do Estado português. Há uma parcela muito reduzida de bilheteira. Portanto, é, como se sabe, o Ministério da Cultura, o Ministério do Ambiente, o Turismo e a Câmara Municipal de Foz Coa. Portanto, nós temos integralmente dinheiros públicos como instituições fundacionais desta fundação e, portanto, não há que entender esta fundação como um ente privado que está a inserir-se num equipamento de grande importância e de grande relevância e de grande marco no património nacional. São instituições públicas, são dinheiros do Estado, é a responsabilidade do Estado que está nesta fundação. Agora, Sra. Deputada, Os problemas não começaram em 2001 com a criação da Fundação. E eu vou voltar a repetir aquilo que disse aqui há umas semanas atrás. E vou repetir as vezes que for necessário até o PCP perceber que não foi a criação da Fundação em 2001 que criou o problema. A Fundação em 2001 resolveu e que enquadrou a gestão daquele equipamento e previu um custo anual que não teve sequência no governo que se seguiu. O governo se seguiu, como já provei aqui com os números, dotou um financiamento de 40% daquilo que era necessário da Fundação. Portanto, o problema de Foscoa não é o seu regime organizativo, não é o seu modelo de gestão. O problema da Fundação é não ter dinheiro para se gerir. E, portanto, se fosse uma direção-geral, teria os salários dos vencimentos e não tinha mais nada. Não tinha dinheiro para carrinhas, não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para criar rotas para os turistas, não tinha dinheiro para abrir para a jardinagem, não tinha dinheiro para nada. Ia ter exatamente o mesmo problema, que era o grande problema que o Estado atravessou durante os últimos 4 anos. Portanto, não é o regime de fundação que está aqui a ser analisado como sendo o entrave ao desenvolvimento da fundação. O grande problema é o subfinanciamento. E é sobre o financiamento que se tem que incidir as nossas preocupações. E eu julgo que é sobre o financiamento que o Sr. Ministro está a tentar encontrar soluções. E, portanto, não posso, de maneira nenhuma, acompanhar as preocupações neste projeto de resolução. E gostava de dizer-lhe que o regime fundacional de Estado não significa, de forma alguma, uma desresponsabilização do Estado. E vejamos os casos da Casa da Música, do CCB, de Serralves, Arpadzens e tantas fundações que temos no país de índole cultural e de grande relevância no nosso país. E eu estou certa que o PCP as defende e tem por elas o maior respeito e consideração pela obra que elas desenvolvem. E não considera que elas são desresponsabilizadas pelo Estado. E elas são, na sua esmagadora maioria, financiadas quase integralmente, eu diria, em alguns casos, integralmente, pelo Estado português. Portanto, não há que criar aqui estigmas contra as fundações culturais que são financiadas pelo Estado, apenas lhes cria mecanismos que as tornam mais ágeis para a sua gestão, mais ágeis na realização de parcerias com o setor privado, mais ágeis nas necessidades que a própria gestão artística apela e convoca para poder realizar a sua tarefa e a sua missão. E, portanto, não posso, mais uma vez, nem o Partido Socialista acompanhar na sua preocupação e, sobretudo, quero aqui reiterar o apreço que tenho por as diversas fundações que estão no terreno e que gerem muitíssimo bem o património cultural português, na sua esmagadora maioria financiadas quase integralmente pelo Estado português, e só lamento que a Fundação do COA não tenha conseguido prosseguir a sua missão por ter sido negada essa capacidade, por ter sido retirado o tapete e ter sido negada essa possibilidade devido ao seu subfinanciamento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra de... Sra. Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu penso que, enfim, o PCP tem vindo a manifestar com grande insistência as suas preocupações relativamente às questões do COA e do FOSCOA e da Fundação, mas, na verdade, eu penso, e digo isto com toda a franqueza, eu acho que não conseguem... dissimular ou esconder que a verdadeira preocupação é em relação ao modelo, porque qualquer coisa que se afaste de uma tutela direta do Estado e que não seja um modelo estatizante e dirigista é uma coisa que, enfim, que choca são questões ideológicas e são questões, enfim, que por isso é que nós somos de vários partidos e temos um hemiciclo tão diversificado. Já muito aqui foi dito, penso que a questão prende-se essencialmente com o financiamento. E vamos lá ver, eu penso que independentemente de uma entidade estar sob a tutela absolutamente direta do Estado, ou estar sob, não é sob a tutela, mas financiada pelo Estado, não nos deve coartar na nossa responsabilidade fazermos uma avaliação sobre a pertinência dos projetos. Não estou a falar deste em concreto, estou a falar em geral. E a Sra. Deputada Gabriela Canavês deu aqui alguns exemplos. Eu, aliás, até iria mais longe. Eu confesso que muitas vezes, não digo todas, e nem todos os exemplos de fundações financiadas quase exclusivamente pelo Estado podem ser avaliadas da mesma forma. Agora, eu acho que temos que pensar de uma forma, enfim, abstrata, se faz sentido uma fundação, mas que a sua fonte de financiamento é estritamente pública. Mas isso levar-nos-ia a outra questão, não é verdade? Claro que este estatuto garante uma maior autonomia administrativa e financeira, mas, como todos nós sabemos, a gênese jurídica do conceito de fundação não é criar uma fundação e depois o Estado é que financia quase exclusivamente. Portanto, isso é outra questão. Eu acho que isso devia merecer, Sra. Presidente, eu deixo aqui este rep, devia merecer uma reflexão por parte de todos nós. Agora, nem todas elas são iguais, nem são comparáveis. Eu acho que, pelo facto de ser uma fundação que faz parte do perímetro público, não deve, por isso, deixarmos ser alguma avaliação sobre a sua viabilidade e sobre, enfim, se faz sentido ou não faz sentido. Portanto, são duas questões. Fundações, que é um conceito de direito privado, mas financiadas estritamente pelo erário público, uma questão. Tem que ser avaliado, eu acho que devíamos fazer isso nesta comissão. Segunda questão, em relação ao FOSCOA e esta questão em concreto. De facto, o que há aqui é um problema de subfinanciamento. Podemos chamar-lhe uma situação não viável. Agora, nós vemos que a vossa preocupação é com os seis funcionários que não são funcionários públicos. Oh, Sra. Deputada, eu penso que, quer dizer, quando os senhores dizem que tudo depende da boa vontade das fundações, bem, sabe porquê? É porque os senhores presumem que, se for uma tutela direta do Estado, há sempre boa vontade, no sentido que há sempre dinheiro, porque alguém vai, desculpem-me a expressão, bancar para garantir a sustentabilidade. Se for um modelo de fundação, há um escrutínio diferente. Desculpem, mas é verdade. Isto é uma questão, mas não há problema nenhum em fazermos discussões ideológicas. Por isso é que nós somos de uma área, os senhores são de outra e os outros senhores são de outra. Não, há aqui uma questão ideológica para o PCP. E a questão ideológica não é sobre a valorização do COA, do FOSCOA, é sobre a questão dos trabalhadores serem pagos diretamente pelo Ministério da Cultura ou não serem pagos diretamente, mas sim indiretamente pelo Ministério da Cultura. Ora, quer dizer, eu parece-me isto um bocadinho parco para termos uma discussão parlamentar. Mas volto a dizer que o CDS não tem uma visão estatizante da sociedade, não tem uma visão dirigista da sociedade, não tem uma visão impositiva da cultura e, portanto, entendemos que isto é uma questão de meramente ideológica e o problema é muito mais profundo e eu acho que nós não deveríamos, enfim, estar a tapar o sol com a peneira, não discutindo a questão de fundo, que é se o Museu FOSCOA e a Fundação e o seu objeto são viáveis, e em vez disso estar a diabolizar as fundações. Sendo que, volto a dizer, longe de mim estaria, eu acho que as fundações, o que seria de Portugal sem muitas das fundações que nós temos, o que seria do nosso país. Agora, por esse facto, eu acho que não devem deixar de ser escrutinadas quanto ao seu objeto e à sua viabilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, ao Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que há fundações e fundações, e há fundações que obviamente funcionam e há fundações que obviamente não têm funcionado. E creio que a questão em Foscoa se situa num plano em que realmente os resultados estão longe de ser satisfatórios. Também sublinho a importância daquele património para aquilo que nós somos e o valor daquilo que lá está para a região e para o país. E olhando um pouco para o que se tem passado, a verdade é que, independentemente dos funcionários receberem ou não receberem, parece que aquela fundação não tem dado resposta cabal aos problemas que se colocam. Ao contrário também do que possa pensar, nós também não temos uma visão estatizante do que quer que seja. E estamos bem, tanto estamos bem com o Estado, como estamos bem com os privados, como estamos bem com as cooperativas. Pensamos que na nossa Constituição há um articulado que é muitíssimo equilibrado em relação ao regime de propriedade. Portanto, não é uma questão que nos iniba e muito menos uma questão que nos interdito, digamos assim, de pensar as mais diversas soluções. Mas no caso particular de Foscoa, e em função do modo como o problema se tem arrastado, nós somos de opinião que deveria haver uma intervenção mais decisiva do Estado. E nesse sentido, certamente acompanharemos o projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dizia eu há pouco, porque não tinha mais pedidos de palavra, que antes de dar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, também eu gostaria de tecer alguns comentários, mas restringindo-me àquilo que é factual, tendo em conta que conheço bem a situação e gostaria, portanto, de dar um contributo para este debate. E começando desde logo por dizer o seguinte: é verdade que se tem usado e abusado do modelo de fundação, do meu ponto de vista. Mas também é verdade que o modelo de fundação se tem revelado muito ajustado em muitos casos. Em relação à fundação Coaparc, penso que o que está em causa não é o modelo, mas sim o desinvestimento que foi feito, o subfinanciamento, o incumprimento por parte das partes que se tinham comprometido a alocar determinados valores anuais e que não cumpriram. E daí as dificuldades. Mas penso que o modelo ainda é o mais adequado. Pelo seguinte, tendo em conta, por um lado, a distância. E a distância territorial também é importante neste caso. Porque, para além do trabalho que lá é desenvolvido. Por exemplo, eu tenho conhecimento de que houve momentos no passado em que alguns jipes ficaram parados para substituírem os pneus ou para procederem às revisões e a determinado tipo de reparação que tinha de ser feita, ficavam parados à espera que houvesse a autorização por parte do Estado. Ora, é evidente que isso, tendo em conta o trabalho que lá é desenvolvido e que os jipes são fundamentais para que isso possa ser feito, é muito mais o modelo de fundação agiliza a tomada de decisão e a resolução desses problemas. Eu penso que o problema atual não reside no modelo, mas de facto no incumprimento das responsabilidades que foram assumidas pelas partes fundadoras. E por isso, e tendo em conta também, quer dizer, não podemos ignorar, que já houve uma, aqui na nossa comissão, por parte do próprio governo, do próprio Ministro da Cultura, uma tomada de posição no sentido de procurar que o modelo funcione e que o investimento e o financiamento que estava previsto seja cumprido. Dito isto, penso que o financiamento também, a sua parte, a parte de financiamento que compete ao Ministério do Ambiente e à Secretaria de Estado do Turismo, que são, ou, portanto, Ministério da Economia, que são importantes, tendo em conta o orçamento que não é folgado do Ministério da Cultura e, portanto, esses contributos e que se justificam, porque o Foscoa não é, a Fundação Coa Parque não é, não tem apenas uma vocação cultural, mas também tem uma vocação, aliás, o próprio parque também tem importância ambiental. E que aliás é referido na própria classificação como património da humanidade por parte da Unesco e também tem uma vocação turística, ou seja, é inegável que é turismo cultural, mas não deixa de ser também turismo. Enfim, para terminar, pessoalmente, acho que valeria a pena que se experimentasse cumprir, com o atual modelo, cumprir, que todas as partes cumprissem o seu, as suas obrigações e vermos depois poder-se fazer uma avaliação mais correta de se o modelo funciona ou se não, ou se deverá ser substituído. Dito isto, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, de facto, eu acho que nós devemos centrar aqui a discussão no que é a discussão. Nós não estamos aqui a colocar em causa o modelo das fundações. O que foi dito e reafirmamos é que, de facto, houve uma proliferação de fundações e isso não pode ser escamoteado. E que, neste caso, nós desde o início considerámos que era uma opção errada e isso continuamos a defender. Por outro lado, relembrar aqui aquilo que diz o nosso projeto, porque parece que não está claro e evidente, porque nós não nos preocupamos apenas e só com a questão dos trabalhadores. Nós falamos da extinção da fundação e da passagem da gestão do Museu e Parque Arqueológico para o Ministério. Sim, a integração com vínculo efetivo em funções públicas dos trabalhadores, mas no ponto 3, está claro, evidente, adotar medidas de âmbito orçamental para garantir o cumprimento das funções do museu e do parque. Portanto, não nos limitamos em relação a isso e mais, até dizemos que é preciso promover o reforço do pessoal para que sejam também garantidas essas funções. Portanto, dizer aqui que não nos estamos apenas pela questão dos trabalhadores, que é mais do que justa, aliás, porque se há coisa que não pode ser desmentida, e houve muitas ações de luta em relação a isso, foi de facto em relação às condições dos trabalhadores e sim em relação à questão dos ordenados em atraso, que, sobre as quais houve denúncias ao longo dos anos. E mais, esta questão da minimização dos trabalhadores ao facto de estarem respaldados a um pagamento mensal no dia 22 de cada mês, aos senhores deputados, eu digo-vos uma coisa que é óbvia, evidente e não pode ser negada, é que as coisas em Foscoa só não estão piores porque há um grupo de trabalhadores altamente empenhado em que as coisas corram bem ali, o mais possível. E isso é possível ver no terreno, o gosto com que aquelas pessoas trabalham ali e que defendem aquele património. E devíamos valorizar muito também essa situação. O que nós temos vindo a dizer é que, de facto, temos aqui uma questão ideológica, temos uma visão que é o direito constitucional à cultura que nós defendemos com unhas e dentes. É a questão do papel da cultura enquanto um dos quatro pilares da democracia que nós defendemos com unhas e dentes. E, portanto, o que nós consideramos em relação à Foscoa é que o Governo tem a obrigação de tomar medidas que permitam a sustentabilidade de um projeto a longo prazo e não apenas durante a vigência de uma qualquer boa vontade política conjuntural, que é o que, de facto, acaba por se ficar consignado com esta fundação. E é isso que nós achamos que não pode ser, porque este tipo de boa vontade transitória não responde àquilo que é a obrigação constitucional do Estado na defesa deste património, monumento nacional, relembro, património da humanidade, relembro, e portanto que exige, obviamente, uma tutela intensa de todos nós, porque é património de todos nós, não é património só de alguns, e portanto temos aqui que salvaguardar essa questão. Relembrar que, inclusivamente, não é? Quando nós falamos desta questão da Fundação, nós temos assistido, nomeadamente, já em termos de desresponsabilização, e até foi referido agora na visita do Sr. Ministro, a uma questão que é, por exemplo, da desresponsabilização relativamente à visitação dos núcleos, não é? Em que, inclusivamente, nós temos neste momento um problema, é que uma família com 3 filhos até 16 anos já paga 27,5€ no parque, que já é caro para muitas famílias e que, tendo em conta, ainda para mais a distância, já impede muita gente de poder aceder. Não é? Mas, por exemplo, com a entrega disto aos privados, essa mesma visita vai ficar pelos 75€. Isto são problemas, de facto, de acesso direito à cultura. E estão em cima da mesa e a Fundação não os vai resolver. E, portanto, nós consideramos e reafirmamos que a solução para o COA não é a Fundação, a solução para o COA é a sua integração no Ministério da Cultura. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, terminamos aqui a nossa discussão de hoje. Agora, de acordo com o procedimento, haverá um apanhado desta discussão e que será apresentado na próxima reunião às senhoras e aos senhores deputados. Portanto, haverá uma informação que será apresentada às senhoras e aos senhores deputados. Passamos agora, retomamos a nossa ordem de trabalhos e vamos ao ponto 1 das informações. A primeira informação é de que a audição com o Sr. Ministro da Cultura prevista para o dia 5 vai ter de ser adiada, porque ele vai acompanhar o Sr. Presidente da República, algures. E, portanto, a data que eu propus foi o dia 13 de julho, às 15 horas. Sim, mas dia 13 não temos ninguém. E, portanto, passamos a ter o Ministro da Cultura. É uma quarta-feira, exatamente. Porque já não temos plenário, não temos... Exato, não temos plenário, porque não tínhamos outra data, antes disso não tínhamos data disponível, portanto é a primeira data disponível de reunião. Outra informação tem a ver com a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, que manifestou disponibilidade para realizar uma sessão de apresentação dos temas que estão a ser debatidos com os diversos intervenientes do Sistema Desportivo Nacional, e essa reunião está agendada ou vai ser agendada pelo Grupo de Trabalho de Desporto, que vai receber no dia 5 às 11 horas. Portanto, todos os outros deputados que não pertencem ao Grupo de Trabalho de Desporto e que desejem estar presentes, podem anotar nas respectivas agendas, 5 de julho, às 11 horas. Também foi distribuído o relatório de regulação, supervisão e outras atividades da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, relativo ao ano 2015, e proponho que se agenda a audição para essa semana, de mesma semana, de 11, 12, 13 de julho, mais concretamente para dia 14, exatamente.
Dia 14?
Sim, quinta-feira. Há algum inconveniente? E também vamos dar as audições com a IERC e com a Lusa. A ANACOM é esta, 14. ANACOM, 14 de julho.
14
é quinta, não é? Então podemos passar também a IERC, não é? IERC e ANACOM.
Mesmo dia?
Sim.
Não está demasiado violento as duas? Do ponto de vista de também dar informação...
Ainda temos ainda a Lusa, então se calhar é melhor. Não, acho que é preferível então... Acho que é preferível marcarmos, se calhar, eu acho que a da Luz é capaz de ser mais simples do que a da IERC.
Eu concordo consigo, Sr. Presidente.
Não é?
Eu também acho que é uma missão pesada da mesma.
Então pronto, então pronto. Fica a ANACOM, ANACOM 14 de julho e já vamos ver em relação às seguintes. Pronto, 14 de julho, ANACOM. E agora vamos ver... Qual é a outra data que nós temos? Ah, também não temos. Sim. Não temos muita. 19? Podemos marcar para 19, não temos nada. Então, dia 19, depois temos plenário dia 20, então podemos marcar para dia 19. A IERC. A IERC, dia 19 e dia... É às 15. Mas é assim, vamos lá ver. É que nós, que se também vamos estar a sobrecarregar muitos dias e depois também se nos dizem que temos de ter reuniões até ao dia não sei quantas, pelo menos até ao dia 20 e não sei quantas, 22 ou lá o que é, acho que devemos marcar também dia 21 e pronto, né? E resolvemos tudo. E 21 fazemos a Lusa e o resto.
Dia que fosse dia 19.
Não, não dá, dia 19 temos a IERC.
Dia 19 é a IERC.
E dia 21 fazemos a Lusa e terminamos. E a ANACOM a 14. Não é? Depois não temos mais nada. Assim.
Mas é boa tarde.
Como? Então depois joga com essa, joga com isso.
E é só à tarde.
À tarde, sim. Portanto, 15 horas. Ah, e para dia 5, em substituição da audição com o Sr. Ministro da Cultura, teríamos a audiência da plataforma de média privados, que são aqui a COFINA, a Global Média, Grupo Média Capital, a empresa, etc. Por aí fora, Rádio Renascença, Público, Comunicação Social. Portanto, fica para dia 5 essa. Para a próxima terça, quer dizer, para além de todas estas reuniões, depois temos o expediente normal, não é? Estou apenas a falar da parte mais substantiva, ou pelo menos mais demorada, das reuniões que temos de agendar. Porque...
E começamos com as audições?
Sim, começamos com as audições.
Às 15.
Até porque depois não podemos prever se demoramos muito tempo a debater os outros pontos ou não, e acho que é deselegante termos as pessoas à espera que nos despachemos. Ponto 2, apreciação e votação da ata da última reunião. Passamos já à votação, que vota contra, que a substância é aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto 3, apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas, de que é relator o Sr. Deputado Jorge Campos, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, trata-se, a meu parecer, que é dado numa matéria que respeita aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas. Aparentemente verifica-se que há dificuldades nesta matéria. A Comissão Europeia elenca dificuldades relacionadas designadamente com obstáculos relativamente elevados à entrada de novos operadores no mercado, uma supervisão regulamentar ineficaz, incoerente e inexistente, uma falta sistemática de informação sobre o mercado de entrada de encomendas. E, portanto, define a Comissão Europeia como objetivo melhorar esta situação, assegurando que os mercados funcionem de forma eficaz, tornando a supervisão regulamentar dos mercados de entrega de encomendas mais eficaz e coerente e incentivando a concorrência. E ainda aumentar a transparência das tarifas, de modo a reduzir diferenças tarifárias injustificadas, a reduzir as tarifas pagas por particulares e pequenas empresas, especialmente em zonas remotas. Este articulado contempla os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que conclui-se nos pareceres que o texto do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas respeita obrigações em sede de direito penal e cooperação judiciária, tendo enquadramento constitucional e constitucional, e em face do exposto, a Comissão para a Cultura entendemos que dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da lei, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Obrigada, Sr. Deputado. Ninguém mais quer. Sr. Deputado, a Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para felicitar o deputado Jorge Campos pelo parecer apresentado e dizer que nós acompanhamos esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Apenas uma palavra para saudar o Sr. Deputado Jorge Campos e dizer-lhe que esta matéria, de facto, merece toda a atenção. Cada vez mais estes regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho, relativos também a estas matérias que regulam a transferência entre fronteiras de conteúdos ou até de objetos ou até de matérias físicas, mas sobretudo nas áreas que mais importam a esta Comissão, são regulamentos aos quais nós temos que estar com maior atenção e devo dizer que o relatório nós acompanhamos todos os seus pontos e estamos de acordo com a forma como o Sr. Deputado o apresentou. Portanto, terá certamente o nosso apoio. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito. Queria saudar o Sr. Deputado Jorge Campos pelo relatório que fez e dizer que o acompanharemos no sentido de votação favorável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Campos pela elaboração deste relatório e dizer pronto, que o mesmo é naturalmente factual, que o PCP não acompanha este relatório e o seu voto irá ser de abstenção, não pelo relatório ou pelo relatório em si, mas sim devido à temática. Nós entendemos que esta é uma temática que pode trazer problemas ao nível da legislação nacional dos Estados-membros e entendemos também que é importante acautelar essas situações. E, de facto, devido à temática que está inerente a este relatório, o PCP ir-se-á abster no mesmo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos para concluir o debate.
Concluo, Sra. Presidente, agradecendo às pessoas e agradecendo também à Sra. Diana Ferreira, naturalmente que fico muito agradado com as vossas palavras. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ai, peço desculpa, peço abstenção do PCP. Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. E aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Campos pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Passamos ao ponto 5, e agora sim é que é a Sra. Deputada Susana Lamas, foi por isso que eu estava a olhar para o nome aqui. para apresentar o seu relatório. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento é sobre medidas contra o bloqueio geográfico e outras formas de discriminação com base na nacionalidade, local de residência ou de estabelecimento dos clientes no mercado interno. Este relatório está dividido em três partes, uma nota introdutória, considerandos e conclusões. A presente proposta de regulamento pretende contribuir para o correto funcionamento do mercado interno, evitando discriminações com base na nacionalidade, local de residência e estabelecimento dos clientes. Vem complementar outras iniciativas no âmbito da estratégia do mercado único e do mercado único digital. Não obstante já existirem orientações da Comissão nesta matéria, designadamente quanto à aplicação do princípio da não discriminação que está previsto no artigo 20, número 2 da Diretiva Serviços, que abrange também situações presentes nesta proposta. Os Estados-membros não adotaram legislação nacional para proporcionar mais direitos concretos aos clientes ou acelerar a aplicação dessa lei, nem os comerciantes alteraram a sua prática. Portanto, a grande maioria dos consumidores já foi confrontada com bloqueio geográfico ou outras restrições de natureza geográfica ao efetuar compras noutros países da União Europeia. Os bens e serviços mais afetados em virtude dos bloqueios geográficos são, por exemplo, artigos de vestuário, calçado, acessórios, suportes físicos como livros e equipamentos informáticos. A presente proposta apresenta uma série de proibições relativamente a esse tipo de discriminação. De referir que não aborda os preços, pelo que os consumidores, os comerciantes continuam a ser livres de estabelecer os seus preços de forma não discriminatória. Esta proposta é compatível com o direito comunitário relativo à legislação e jurisdição aplicável. No que se refere à consulta das partes interessadas, de 24 de setembro a 28 de dezembro de 2015 decorreu uma grande consulta pública, foram recebidas 433 respostas, os resultados dessa consulta pública foram publicados, portanto encontram-se publicados online. Relativamente à análise formal do regulamento, este está é composta por 11 artigos, peço desculpa. O artigo 1º especifica o objeto e o âmbito de aplicação do regulamento, o 2º contém as definições relevantes, o 3º estabelece as obrigações dos comerciantes que não impeçam acesso às suas interfaces em linha com base na residência dos clientes. Exige também consentimento dos clientes para o reencaminhamento. Em relação ao artigo 4, enuncia 3 situações específicas em relação a essa discriminação. O artigo 5 estabelece as regras de não discriminação, designadamente no contexto dos pagamentos. O artigo 6 prevê que os contratos com comerciantes que contêm restrições a vendas passivas que possam resultar em violações deste regulamento, que sejam automaticamente nulos esses contratos. O artigo 7º diz respeito à execução por parte das autoridades dos Estados-membros. O artigo 8 diz respeito em que os Estados-membros devem designar organismos que prestem assistência prática aos consumidores em relação aos litígios. O 9º diz respeito à revisão periódica da aplicação do regulamento. O 10º prevê duas alterações dos instrumentos existentes. E o 11º é referente à entrada em vigor e à aplicação do regulamento. Relativamente à incidência orçamental, de referir que não tem incidência no orçamento da União Europeia. Também quanto aos princípios, quer da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, ele é respeitado, uma vez que a intervenção legislativa por parte dos Estados-membros não é suficiente para assegurar a não discriminação em situações transfronteiriças. E, por outro lado, a ação da União Europeia permitirá uma maior certeza jurídica. Quanto à proporcionalidade, esta proposta destina-se a facilitar o acesso aos bens e serviços em toda a União e cria obrigações específicas de não discriminação, e estas obrigações não vão para além do que é necessário para resolver os problemas identificados. Por outro lado, a proposta também aumenta a certeza jurídica. E concluindo, portanto, a presente iniciativa respeita, como acabei há pouco de referir, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Face à matéria que está em causa, propomos o acompanhamento desta proposta de regulamento e, portanto, dá-se por concluído o escrutínio desta iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Gostaria também de cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório e dizer exatamente que a intervenção do PCP vai no sentido da intervenção que foi feita relativamente ao anterior relatório feito pelo Sr. Deputado do BE, de facto que o nosso voto irá ser um voto de abstenção, não pelo relatório em si, e nós gostamos sempre de frisar isto, não é a questão do relatório que está em causa, mas sim a temática e os problemas que a mesma podem trazer para a legislação nacional dos Estados-membros. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada e dizer-lhe que nós acompanhamos a problemática que, sobre a qual versa o seu relatório e que acompanharemos a posição que expressa no mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Felicitar a Sra. Deputada pelo seu relatório. Dizer-lhe que, aliás, dizer aos senhores deputados que estas matérias para nós não são também pacíficas, mas o facto é que estamos a avaliar aqui um parecer e, nessa medida, não só a felicito, como lhe digo, que terá certamente o acompanhamento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Passo a palavra à senhora deputada para concluir este debate, se assim o entender. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só mesmo para agradecer as palavras dos seus colegas. Obrigada.
Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. E eu cumprimento a Sra. Deputada Susana Lamas pelo trabalho realizado e o consenso obtido. E passamos ao ponto 6, que o deputado Diogo Leão não está para ser. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Eu vinha solicitar à Senhora Presidente e à Comissão que adie este ponto para a próxima reunião pela seguinte razão, é que esta matéria de facto é muito extensa, muito complexa, é um relatório com dezenas e dezenas de páginas, são neste momento já vai, enfim, em 60 páginas. O Sr. Deputado não está ainda em condições de poder apresentá-lo com a devida, enfim, consistência e o devido apuro e, portanto, pedia que pudéssemos ter mais uma semana para o apresentar.
Obrigada. Se não houver nenhuma objeção, ninguém quiser usar a palavra, fica adiado este ponto. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Penso que também vai ser pedido, Sr. Deputado da Diana Freire.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Exatamente. Nós solicitamos o adiamento deste ponto pelo motivo que solicitamos a antecipação do ponto de discussão do projeto do PCP sobre a fundação do Coapark, de facto, porque a deputada Ana Mesquita está neste momento na audição com o Sr. Ministro no ambiente, provavelmente a intervir. É um bocado difícil estar em dois lados ao mesmo tempo.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Fica também adiado este ponto. Passamos ao ponto 9, que, em relação ao qual já tínhamos iniciado a nossa, no início da reunião, tínhamos iniciado este debate, ou seja, no sentido de se proceder também ao adiamento solicitado pelo PSD, com o compromisso de todos os grupos parlamentares de que não haverá mais pedidos de adiamento e que será, de facto, o assunto tratado devidamente na próxima reunião, ou seja, na próxima terça-feira, dia 5. E que seria solicitado o agendamento da votação para o dia 7. Em plenário. Se todos estiverem de acordo, será esta a metodologia que adotamos. Ou seja, o ponto será reagendado para a próxima reunião, dia 5, da Comissão, onde o assunto será concluído por parte da Comissão, com a votação que ocorrer e com o debate que os diferentes grupos políticos entenderem, e depois será agendada a sua votação para dia 7. Portanto, haverá essa informação enviada ao Sr. Presidente, dando conta de que requeremos o agendamento desta votação para o dia 7 de julho. E
com a entrega de proposta de alteração
até sexta-feira, exatamente. Portanto, da vossa parte e do CDS, se o entender, ou de quem quer que seja, mas o prazo de entrega de propostas de alteração, sexta-feira. Estamos todos de acordo? Então, fica o ponto adiado nos termos que acabei de enunciar. Passamos ao ponto 10, da ordem de trabalho. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de solicitar o adiamento da discussão e da votação deste ponto para a próxima reunião. Eu penso que não há prejuízo de prazos, digamos assim, sobre a discussão desta matéria e o Grupo Parlamentar do PCP gostaria de proceder à votação e na especialidade deste ponto na próxima semana também.
Muito bem. Fica então este ponto também adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 11, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da direção do Sindicato dos Jornalistas e do Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional sobre a inclusão de publicidade nos novos coletes para repórteres de campo distribuídos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e ainda sobre a atribuição de credenciais de imprensa a não jornalistas, a imposição de limitações à movimentação de repórteres de campo no relevado e a deterioração das condições de segurança proporcionadas aos jornalistas. Mas isso é o que já está aqui pedido, não é? Ok. Há também um aditamento no sentido de que foi distribuído de ser também ouvida a Associação dos Jornalistas do Desporto. Sr. Deputado Ivan Gonçalves tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. E, portanto, este requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista é no sentido de também esclarecer esta questão que chegou ao conhecimento do nosso grupo parlamentar. E que pode configurar aquilo que é uma violação do Código Deontológico dos Jornalistas, que é a obrigação, por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, de que os jornalistas utilizem coletes com publicidade. E também, e o Sr. Presidente referiu, está referido no âmbito do requerimento, o facto de terem existido uma deterioração das condições de trabalho dos profissionais da comunicação social e algumas delas que podem conferir incumprimentos legais. Ora, existe também, julgo que era essa a questão que merecia aí também algumas dúvidas, sobre o facto de nós termos pedido mais recentemente o aditamento, ou seja, que se ouvisse não só a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jornalistas, mas também a Associação dos Jornalistas de Desporto, que enviou uma comunicação, uma missiva neste caso, no sentido de poder também ser ouvida neste caso, para que possamos, nesta comissão, também esclarecer o que se passa com esta situação, e é mesmo neste sentido que nós pedimos o voto favorável dos restantes partidos que compõem esta comissão.
Senhor deputado, quem mais deseja usar da palavra sobre este assunto? Assim sendo, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Aprovado por unanimidade o requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Ora bem, agora consultando aqui novamente a nossa o calendário, eu ia sugerir o seguinte: vamos tentar que a Lusa seja ouvida no mesmo dia que uma das outras entidades, ou a ANACOM ou a ERC. E vamos, no dia 21, ouvir então estas entidades aqui propostas pelo Grupo Parlamentar do PS. Estão de acordo com isso? Então, portanto, agora vamos ver qual é o dia que dá mais jeito à Lusa para se incluir com a ANACOM, com a ERC. Quer dizer, nesse dia teremos uma reunião um bocadinho mais longa, provavelmente, mas acho que não temos alternativa e fica para dia 21 estas entidades propostas pelo Partido Socialista. Passamos então ao último ponto, outros assuntos. Alguém tem algum assunto para propor? Não sendo o caso, está terminada a nossa reunião e até logo, um bom almoço. Muito obrigada pela vossa colaboração para agilizar os trabalhos.